Eu sou Fernanda de Oliveira Nunes, eu sou psicóloga, mestre em psicologia social, pós-graduada em psicologia organizacional e do trabalho, pós-graduando em psicologia analítica e aluna da instituição do Salto Quântico com muita honra e muita felicidade há quase 11 anos. Atualmente, estou como professora, voluntária da equipe do PASSE, co-diretora do Núcleo Irmã Brígida, o braço social da instituição, e co-diretora da reunião mediúnica de quinta-feira.
Essa apresentação é pedida pela direção da casa. E a pergunta já tem alguma coisa selecionada?
A pergunta é de Elza Amaral, Maceió, Alagoas. Ela pergunta: como evitar instabilidade na fé? Confiar, sempre acreditar?
É impossível, se for em compreender a fé, como acreditar que não haja instabilidade. Não é nem instabilidade, é um perigo da pessoa perder a qualquer momento a sua crença. A pessoa que acredita está sofrendo um pouco, seja por iniciativa própria ou terceiros, uma lavagem cerebral, uma auto-hipnose, uma hipnose. É algo emocional. Crer tem a ver com emoções. Acreditar. Acredite nisso, que dá certo. Vamos agora mentalizar, vamos ter pensamentos positivos. Isso não diz muito diretamente respeito a convicções. Fé tem a ver com compromisso, com espiritualidade, propósito. E quando diz respeito a enxergarmos a realidade espiritual com reflexões, estudos, experiências pessoais de busca do contato, da comunhão com o mundo, que é dito abstrato, que é considerado não concreto e que é muito mais real do que essa realidade aqui, se assim pudéssemos dizer. Então, eu creio na espiritualidade. Hoje eu acordei com a fé. As pessoas confundem dizer fé com exaltação emocional. Ah, eu estou com vontade de orar. Isso não é fé, está com vontade de orar. Não, hoje eu estou com a impressão de que não é que eu acho que essas coisas devem existir mesmo. Acho. Você acha que um certo teorema matemático está certo? Acha? Ou a gente se informa? A área de espiritualidade e transcendentalidade não é matemática. Não, a ciência não se submete aos crivos limitados de nenhuma ciência. Tanto é que várias ciências estudam. Mas é por isso mesmo, porque é complexo demais o âmbito de estudo. Mas é um âmbito de estudo transdisciplinar, vastíssimo, intrincadíssimo. Mas ninguém imagine que isso acontece. Lamentavelmente, é um preconceito grosseiro, grosseiro, é feio para quem fala, sem nem perceber a pessoa. Que a fé é coisa de pessoas ingênuas. Nossa. É a supraestrutura, o teto da inteligência do ser humano. A boa espiritualidade, a transcendentalidade, que tem a ver, inclusive, com o nível de maturidade mais aguçado, que é a transpessoalidade. Quando se fala transpessoalidade, não é trocadilho. Ah, depois, não vou dizer transcendentalidade, não. Agora eu vou usar uma palavrinha diferente. Transpessoalidade, não. Transcendentalidade já dá a ideia de que a gente está transcendendo tudo o que é daqui. Então temos que usar espectros de análise diferentes. Vamos ter que usar métodos de observação também diferentes. Tem que ser mais acendrados, burilados, apurados. Vamos ter que ter mais massa de informações. E transpessoalidade tem a ver com não sou mais egóico. Olha que questão difícil. Não adianta só o estudo do assunto. A observação do assunto. Se eu não estiver permeável, eu não vou conseguir me permitir convencer. Há pessoas muito inteligentes que não aceitam a espiritualidade. Como o ego encontra artifícios para se blindar, fechar-se, fazer-se impermeável. Para arranjar desculpa esfarrapada, a gente encontra, e algumas boas, inteligentes, elaboradas, mas eu não tenho encontrado, não, viu, gente? Uma tristeza. Eu resolvi assistir a um documentário que tentava combater, ele se dizia, se propunha isento, combater a existência de Deus, etc. Quando eu fui ver, era um sujeito, não vou nem dizer de que origem, para não ser preconceituoso com o país, mas é anglofônico. Então, seria, eles se sentem superiores porque falam originalmente inglês. É um fato. Claro que há aqueles muito nobres que conseguiram superar isso, pouquíssimos. Mas vamos imaginar que isso não tem importância. Esse sujeito de origem anglofônica, um sujeito muito mal informado, com opiniões de adolescente. Mas, claro que um não é um adolescente, mas perfil adolescente e abordagem do assunto, resolveu entrevistar pessoas pelo mundo inteiro sobre religião e sobre Deus, a ideia de Deus. Sobre Deus, o que, que as pessoas têm a dizer sobre Deus. Olhem só quem ele foi interrogar. Atores, reparem só, até Hugh Jackman foi entrevistado, embora seja um rapaz bastante inteligente, é visível. Atores, diretores de arte, de cinema. O que é que tem a ver cinema com a existência de Deus? Aí, então, quando ia para uma religião diferente, pegava um sujeito de uma tribo, né? Um paquistanês que não é nem teólogo, pegando jeito na rua para falar sobre o assunto. Alguém procura, para falar sobre medicina, alguém que não seja, pelo menos, tenha passado por uma academia de medicina, seja médico, sem especialização, só médico. Aqui, todos os médicos acabam se especializando. Inclusive, clínicos gerais costumam ter especialidade em clínica geral. É mais um tipo de estudo. Alguns não, mas normalmente sim. E como é que nós vamos tratar de um assunto como esse? Qualquer assunto. Começa assim. É qualquer assunto. Não trato como superior, não. Mas se você se deu o trabalho de produzir um filme, documentário, pretendendo ser documentário, viaja pelo mundo inteiro e não se dá o respeito, respeito a si, de fazer uma coisa bem feita, como você não vai procurar especialistas? Confronte, pega o teólogo de uma religião, mostra as contradições entre elas, sim, isso é bom, mas procure, por que não procurar um jesuíta católico? Os jesuítas estudam, têm uma base, o Papa atual é jesuíta, tem uma base intelectual sólida. Por isso tem uma... Por que não conversou com um jesuíta? Só para falar de católicos. Porque quando foi falar com um evangélico, procurou uma balconista de uma loja de armas. Eu leio autores evangélicos. Houve um momento, eu disse a vocês, há uns 3 anos, que eu tomei um susto quando eu fui ver. O que eu estou lendo agora, que eu nunca li um livro só, né? Para descansar a cabeça da loucura dos autores, para não brigar muito, para não baixar a minha sintonia, né? Então, está cansando um pouquinho. Deixa eu voltar para isso aqui, para não brigar tanto, né? Aí eu fui me dar conta que eram 3 autores, os 3 eram evangélicos. Eu disse, o que é isso? Estou masoquista? É porque nós temos que ler quem pensa exatamente diferente de nós. Agora, me perdoem, nesse aspecto, eu vou parecer preconceituoso. Eu só gosto de ler os evangélicos do exterior, gente, porque os daqui, meu Deus do céu, que pobreza, pobreza. Eu estou propondo que estudem e melhorem a sua teologia, isso eu quero dizer. Então, a teologia católica, a teologia evangélica, a teologia espiritista, kardecista, e aqueles que a tendência é maior no mundo inteiro, das pessoas que leem, estudam e vivenciam muito o assunto, é não se preocupar com definição religiosa. Definir, inclusive, distinguir religião de espiritualidade. A gente vai ter instabilidade na fé, vai ter instabilidade na experiência de convicção com Deus, se a nossa convicção não está bem fundamentada. Por exemplo, se eu tenho como informação, passamos por o estudo de certa matéria científica, um assunto mesmo, só uma matéria científica, dentro da física, a lei... Jesus falou várias vezes, porque vamos usar esse argumento de novo, a lei da gravidade. Vamos usar outro, a lei do eletromagnetismo. Ou qualquer outra, a física quântica. A física quântica já começa a ter controvérsia. Vamos ficar com física newtoniana. Pronto. Lei da gravidade. Ah, os corpos se atraem, né? Os grandes corpos, a lei da gravidade, blá, 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 blá. Aí a gente acorda um dia, ai, hoje eu acho que eu não estou acreditando muito na lei da gravidade. Né? Vejam, imaginem. Não sei aquele princípio, não é? Da geometria, não sei. Será que π é mesmo 3,14? Não sei, eu não estou hoje. Não estou no estado de espírito de aceitar isso, sabe? Não estou bem, não estou bem hoje. π não existe para mim hoje. É isso. Informe-se o suficiente para distinguir. Primeiro, a realidade espiritual existe, quer eu assinta ou não. Que eu esteja gostando que ela exista, gostando do fato de existir a espiritualidade de Deus, ou não. Primeiro ponto. Vamos nos informar mais. Vamos ler sobre o assunto amplamente. Vamos ser lúcidos e, principalmente, no processo, trabalhar o autoconhecimento. Porque aí a gente vai ver que é muito comum a pessoa projetar o seu interesse. Eles nos veem em qualquer lugar. O que a gente pensa? Minha intenção? Minhas manias? O meu calculismo? E eu só faço coisas para ganhar alguma coisa? E se eu puder, eu engano as pessoas para me beneficiar? É? É. Quer eu queira, quer não. Quer eu goste, quer não. E mais, sofro, não vou sofrer não, sofro já hoje, sofrerei mais no futuro se for persistente. A ideia é persistência, é insistência. Nesse padrão, eu vou sofrer consequências, porque é uma questão energética, automática. Eu vou atrair consequências, quer eu queira, quer não. Quer eu acredite ou não. Quer eu elabore respostas contra isso ou não. Eu me recordo que em outro documentário esse era científico. A ciência é boa em descrever, mapear. Porque a ciência trabalha com fatos. Não pode ter emoção, não pode ter pressuposição de verdade. Verdade não é assunto da ciência. Bons cientistas sabem e vivem isso no dia a dia. Tanto é que tem que ser algo tão seguramente factual que depois de estabelecer e publicar, é só esperar que outros experimentadores no mundo inteiro repitam o experimento, aquela história, situação controlada, para ter os mesmos resultados, aí no mundo inteiro pipocam as confirmações. Isso é ciência. Não é uma coisa, eu acho, na minha concepção, sua concepção é para você, não para o mundo. Se eu achar, eu acho, ache, pronto, não me interessa. Não para assuntos de espiritualidade, de ciência, realidades. Realidades, sejam científicas, sejam passíveis de abordagem científica, ou outras que são tão transcendentes que a ciência fica pasma. Os grandes cientistas abordam o assunto espiritual de diversos ângulos, de disciplinas do saber, pasmam quando se aproximam do fenômeno espiritual. Mas quando eu não gosto, então o documentário que eu ia fazer referência foi esse, porque o cosmólogo estava falando da origem do universo. Porque então os corpos começaram a colidir, então uma matéria colidiu, chocou, se queimou, acendeu, fogo, encandeceu e surgiu tal coisa. Aí depois colisão, então surgiu... Peraí. Mas olha, o problema é isso. Esse cientista está querendo fazer um encadeamento de eventos. Embora a ciência trabalhe com causa e efeito, a ciência não pode explicar para quê e nem certos meandros como acontecem certos eventos, mesmo em relação de causa e efeito. A espiritualidade fala, milênios, olhe, farsa, vamos fazer meditação. Mas eu vou ficar aqui respirando devagar, vai. Isso fica para gente idiota, que imbecilidade. Não, faça não. Aí tem os índices, hoje mapeia-se o cérebro de uma pessoa em um excelente transe meditativo ou oracional. Passou uma freira católica, esses estudos vêm acontecendo há decênios. Freiras católicas, aos extremos, não foram nem monges católicos, freiras, para serem mulheres, e monges budistas, o efeito é o mesmo. Se for uma boa prece, não se for macumba. A magia tenebrosa acontece quando a gente tem a intenção de violar o livre-arbítrio de terceiros ou dobrar as forças do universo aos nossos caprichos, o que é um delírio. Lembra da história da pessoa virando o santo de cabeça para baixo? Né? Hoje eu não acordei bem com relação a Deus. Voltando ao assunto. A instabilidade da fé. Não estou dizendo de modo algum que foi a moça que fez a pergunta. É porque isso é normal do ser humano, termos essas dúvidas, esses conflitos, mas nós confundimos, porque nós confundimos a fé, que é convicção bem fundamentada em base de estudos a respeito do assunto e principalmente de experiências pessoais. Nós temos que ser pesquisadores da nossa própria experiência espiritual. Vou orar hoje, como eu estou me sentindo? Avaliar meu sentimento. Eu estou aqui, vim magoado falar com Deus. Não tem isso. Não me atendeu ainda. E eu sei que eu rezei com fé. Aí, de forma primitiva, a pessoa chega e vira o santo de cabeça para baixo, etc. É bizarro, mas prestemos atenção, nós não estamos fazendo isso. Nós queremos orientar Deus como Deus deve agir em nossas vidas ou nós queremos nos ajustar a um nível mais alto de entendimento da vida para sermos mais felizes? ou mais lúcidos. Felizes no sentido de alegria. Olha, faça isso. Quando se fala de felicidade, aqui fala muito sobre isso. A gente traz esse tema, não é? Felicidade não é direito, é dever ser feliz. Tem frustrações, tem momentos difíceis. E daí? Não se conquista a felicidade da noite para o dia. E quando se conquista o processo de ser feliz, ele inclui momentos ruins. A pessoa ri o tempo inteiro, está num carrossel, está louca, tem um distúrbio, está mentindo, está encenando, rindo o tempo inteiro por quê? Porque está gargalhando, riso fora de hora, tem um distúrbio. Então, prestemos atenção, nós queremos ficar eufóricos, porque as pessoas fazem isso. Nós queremos usar drogas, por isso que surge a necessidade das drogas, etc., para nos enganar, nos dopar e fugir. A realidade, não. O objetivo da espiritualidade não é ser o que Marx falou sobre o religiosismo dogmático, sectarista, proselitista e de feição política, de poder. E espiritualidade é outra coisa que pode estar nas religiões ou não.